My message focuses on the importance.
Meu discurso enfoca a importância de esforçarmos em nossa vida diária para realmente recebermos o Espírito Santo. Oro pelo Espírito do Senhor, rogando que nos instrua e edifique a todos. Em dezembro de 1839, enquanto estava em Washington, D.C., para pedir reparação pelos males infligidos aos santos de Missouri, Joseph Smith e Elias Higbee escreveram o seguinte para Hiram Smith. Em nossa entrevista com o presidente dos Estados Unidos, ele nos perguntou em que nossa religião diferia das outras religiões de nossos dias. O irmão Joseph disse que diferíamos no modo do batismo e no dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. Achamos que todas as outras considerações estão contidas no dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um ser de espírito que presta testemunho de toda a verdade. As Escrituras referem-se ao Espírito Santo como o Consolador, como um instrutor e um revelador. As revelações do Pai e do Filho são transmitidas pelo Espírito Santo. Ele é o mensageiro e a testemunha do Pai e do Filho. O Espírito Santo manifesta-se a homens e mulheres na Terra como o poder e como o dom do Espírito Santo. O poder pode vir a uma pessoa antes do batismo. Trata-se do testemunho convincente de que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Por meio do poder do Espírito Santo, os pesquisadores sinceros podem adquirir uma convicção da veracidade do Evangelho do Salvador, do Livro de Mórmon, da realidade da restauração e do chamado profético de Joseph Smith. O dom do Espírito Santo somente é concedido depois do batismo devidamente autorizado pela imposição de mãos realizadas por homens que possuam o sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor declarou, sim, arrependei-vos e sede batizados cada um de vós, para a remissão de vossos pecados. Sim, sede batizados com água e então virá o batismo do fogo e do Espírito Santo. E os que tiverem fé, confirmareis na minha igreja pela imposição das mãos e conceder-lhes-ei o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa prática bem clara para os Efésios ao perguntar, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. O batismo por imersão é a ordenança introdutória do Evangelho. Para que seja completo, deve ser seguido do recebimento do dom do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith explicou que o batismo é uma ordenança sagrada preparatória para o recebimento do Espírito Santo. É o canal e a chave pelos quais o Espírito Santo será ministrado. O dom do Espírito Santo pela imposição de mãos não pode ser recebido por intermédio de nenhum outro princípio a não ser o da retidão. A ordenança de confirmação de um membro novo da igreja e a concessão do dom do Espírito Santo são simples e profundas. Portadores dignos do sacerdócio de Melquisedeque colocam as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e a chamam pelo nome. Depois, pela autoridade do santo sacerdócio e em nome do Salvador, a pessoa é confirmada membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esta frase importante é proferida, recebe o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a simplicidade dessa ordenança pode fazer com que deixemos de perceber sua importância. Essas quatro palavras, recebe o Espírito Santo, não são uma afirmação passiva, mas sim uma injunção do sacerdócio, uma admoestação autorizada para agir e não para receber a ação. O Espírito Santo não se torna operante em nossa vida pela mera imposição de mãos e pelo pronunciamento dessas quatro palavras importantes. Ao receber essa ordenança, cada um de nós aceitou uma responsabilidade sagrada e contínua de desejar, buscar, trabalhar e viver de modo a realmente receber o Espírito Santo e os dons espirituais que o acompanham. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. O que devemos fazer para tornar essa admoestação autorizada de buscar a companhia do terceiro membro da Trindade uma realidade contínua? Gostaria de sugerir que precisamos, primeiro, desejar sinceramente a receber o Espírito Santo. Segundo, convidar devidamente o Espírito Santo para a nossa vida. E terceiro, obedecer fielmente aos mandamentos de Deus. Em primeiro, devemos desejar e buscar com anseio a companhia do Espírito Santo. Podemos aprender uma grande lição sobre os desejos justos com os fiéis discípulos do Mestre, descritos no livro de Mórmon. E os doze ensinaram a multidão, e eis que fizeram com que a multidão se ajoelhasse por terra e orasse ao Pai em nome de Jesus. E oraram por aquilo que mais desejavam. E desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Será que igualmente nos lembramos de orar sincera e constantemente pelo que devemos desejar acima de tudo, que é o Espírito Santo? Ou será, irmãos e irmãs, que nos distraímos com os cuidados do mundo e a rotina da vida diária, dando pouco valor ou até negligenciando esse que é o mais precioso de todos os dons? O recebimento do Espírito Santo começa com nosso sincero e constante desejo de ter sua companhia em nossa vida. Recebemos e reconhecemos mais prontamente o Espírito do Senhor quando o convidamos devidamente para a nossa vida. Não podemos compelir ou coagir o Espírito, nem podemos dar-lhes ordem. Em vez disso, devemos convidá-lo para a nossa vida com a mesma brandura e ternura com que ele nos sussurra. Nossos convites para a companhia do Espírito Santo ocorrem de diversas maneiras: pela realização e pelo cumprimento de convênios, por meio da oração sincera de indivíduos e famílias, pelo estudo diligente das Escrituras, pelo fortalecimento de um relacionamento adequado com familiares e amigos, pelo empenho em ter pensamentos, ações e linguagem virtuosos, e pela adoração em nosso lar, no templo sagrado e na igreja. De modo inverso, a despreocupação com a quebra de convênios e compromissos, a negligência nas orações e no estudo das Escrituras e os pensamentos, ações e linguagem impróprios fazem com que o Espírito se afaste de nós ou nos abandone totalmente. Tal como o rei Benjamim ensinou a seu povo: e agora eu vos digo, meus irmãos, que depois de haver desconhecido todas estas coisas, e elas vos haverem sido ensinadas, se transgredirdes e fordes contra aquilo que tem sido falado, de modo que vos afasteis do Espírito do Senhor, e não tenha ele lugar em vós para guiar-vos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejais abençoados, favorecidos e preservados. É essencial que obedeçamos fielmente aos mandamentos de Deus para recebermos o Espírito Santo. Essa verdade nos é lembrada todas as semanas quando ouvimos as orações sacramentais e partilhamos dignamente do pão e da água. Quando manifestamos nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Cristo, de sempre nos lembrar dele e de guardar seus mandamentos, recebemos a promessa de que teremos sempre seu Espírito conosco. Portanto, tudo o que o Evangelho do Salvador nos ensina a fazer e a nos tornar visa abençoar-nos com a companhia do Espírito Santo. Pensem nos motivos pelos quais oramos e estudamos as Escrituras. Sim, ansiamos em comunicar-nos com o Pai Celestial por meio da oração em nome de seu Filho. E sim, desejamos obter a luz e o conhecimento disponíveis nas obras padrão. Mas lembrem-se, de fato, que esses hábitos sagrados, acima de tudo, são meios pelos quais nos lembramos sempre do Pai Celestial e de seu Filho amado, sendo pré-requisitos para a companhia constante do Espírito Santo. Ponderem sobre os motivos pelos quais adoramos na casa do Senhor e em nossas reuniões de domingo. Sim, servimos no templo a nossos parentes falecidos e servimos a nossa família e nossos amigos nas alas e ramos em que moramos. E sim, desfrutamos o convívio honrado que encontramos em meio a nossos irmãos e irmãs. Mas, acima de tudo, reunimos-nos para buscar as bênçãos e a instrução do Espírito Santo. A oração, o estudo, as reuniões, a adoração, o serviço e a obediência não são itens isolados e independentes de uma lista de verificação do Evangelho para tarefas a cumprir. Na verdade, irmãos, cada uma dessas práticas honrosas é um elemento importante na grande jornada espiritual do cumprimento do mandamento de recebermos o Espírito Santo. Os mandamentos de Deus, aos quais obedecemos, e o conselho inspirado dos líderes da Igreja a quem seguimos, concentram-se principalmente na obtenção da companhia do Espírito. Fundamentalmente, todos os ensinamentos e atividades do Evangelho centralizam-se no recebimento do Espírito Santo em nossa vida. Todos devemos esforçar-nos para tornar-nos como os jovens guerreiros descritos no livro de Mórmon, que obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão, sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E são diligentes em lembrarem-se do Senhor, seu Deus, diariamente. Sim, esforçam-se para obedecer continuamente a seus estatutos e a seus julgamentos e a seus mandamentos. O Senhor declarou que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Esta igreja restaurada é verdadeira porque é a igreja do Salvador. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E é uma igreja viva por causa da ação, da influência e dos dons do Espírito Santo. Como somos abençoados por vivermos em uma época em que o sacerdócio está na terra e em que podemos receber o Espírito Santo. Vários anos depois de o profeta Joseph Smith ter sido martirizado, ele apareceu ao presidente Brigham Young e deixou este conselho sempre atual. Diga aos irmãos que sejam humildes e fiéis e que se certifiquem de manter o Espírito do Senhor, que os conduzirá no caminho correto. Sejam cuidadosos e não afastem a voz mansa e delicada. Ela irá ensinar-lhes o que fazer e para onde ir. Ela proporcionará os frutos do reino. Diga aos irmãos que mantenham o coração aberto à convicção, para que quando o Espírito Santo se manifestar a eles, seu coração esteja pronto para recebê-lo. Eles podem discernir o Espírito do Senhor de todos os outros espíritos. Ele irá sussurrar paz e alegria à sua alma, tirará toda maldade, ódio, sofrimento e mal de seu coração. E desejará apenas fazer o bem, levar adiante a causa da retidão e edificar o reino de Deus. Diga aos irmãos que se eles seguirem o Espírito do Senhor, farão o que é certo. Oro para que desejemos, com sinceridade, convidemos de forma adequada o Espírito Santo à nossa vida diária. Oro também para que todos sejamos fiéis na obediência aos mandamentos de Deus, de modo a realmente recebermos o Espírito Santo. Prometo que as bênçãos descritas pelo profeta Joseph Smith a Brigham Young se aplicam a todos os que ouvem ou leem esta mensagem, todos que leem esta mensagem ou a ouvem e podem ser alcançadas. Presto testemunho da realidade viva do Pai e do Filho. Testifico que o Espírito Santo é um revelador, um consolador e o maior professor com quem podemos aprender. Presto testemunho de que as bênçãos e dons do Espírito operam na Igreja verdadeira, restaurada, a viva Igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias. Testifico dessas coisas, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.